Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de junho, já está no ar, isso mesmo. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, e bom início de semana para você e todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações e você aproveita para participar, vai ter espaço maior hoje. Então aproveita para participar enviando suas denúncias, suas reclamações, tá? Para o WhatsApp da Gabi 98829-1029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40, 50 segundos. Eu tô rindo do ar-condicionado aqui, gente. Mas enfim... É o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta segunda-feira, 5 de junho no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Deixa eu mandar um alô aqui para essa galera. É o pessoal lá do Lava Jato Gabriela, na Zona Sul de Ilhéus. Exatamente, Lava Jato que tem à frente aí a Thaís. Thaís, um beijo para você, viu, minha linda? Que caprichada, hein, minha filha, que tu deu no carro, hein? Não só a Thaís, né? Ela e a galera dela. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que trabalha lá. Tem a família Almeida, né? O Raimundo, minha Letícia, a Sara, o neto da família Almeida, que trabalham lá no Lava Jato Gabriela. Um abraço pra vocês, tá? Obrigada aí. Jogaram duro, capricharam. Bem... A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: meio ambiente, Bahia está na vanguarda da transição energética.
Correio da Bahia, igreja de 300 anos só tem missas de dia por falta de luz.
Que absurdo, né, gente? Não tem energia elétrica, pelo amor de Deus. Negócio complicado. Jornal Meio Norte, Teresina, informa: campeonato brasileiro. Palmeiras vence e está a 2 pontos do líder.
Folha de Pernambuco, esporte a 1 passo do G4.
Jornal do Comércio, Recife, remédios reduzem 51% risco de morte por câncer de pulmão. Olha que interessante, tem surgido também aí muitas técnicas, muitas inovações no tratamento do câncer, não só de pulmão, mas de outros também, né? Que maravilha, que continue, que a medicina, que a ciência continue evoluindo.
Jornal Estado de Fortaleza, 438 mil famílias estão na fila de espera do Bolsa Família.
Pois é, né? Na verdade, é praticamente 400 mil famílias à espera, né? Estão aí nessa situação, perderam o Bolsa, né? O auxílio emergencial, e estão aí esperando agora pelo Bolsa Família. E agora, hein? Agora aguenta, né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza se firma como líder de carteira assinada no Nordeste. Que bom!
Tribuna do Norte de Natal, São João.
É bem assim mesmo, Marco, do jeito que tá aí. É. Vamos lá.
Pingo da meio-dia.
Pingo da meio-dia.
Da meio-dia. Supera expectativas e reúne mais de 210 mil pessoas.
É uma festa tradicional lá, viu, Marcos, no estado do Rio Grande do Norte, lá em Natal. É o Pingo da Meio-Dia. Pingo da Meio-Dia. Que interessante. No Nordeste, né? Nosso Nordeste, né, Marcos? A tradição de São João. É muito bacana, viu, gente? É a melhor época do ano. E o melhor São João é no nosso Nordeste, né? Jornal O Globo do Rio, nova regra no fisco. Receita do governo com petróleo deve subir 30 bilhões.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, longa espera. INSS tem fila de 1 milhão e 200 mil requerimentos iniciais.
Pois é. Jornal Extra do Rio de Janeiro. Aprenda como escapar da eliminação em concurso. Olha só.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Brasília repudia fala preconceituosa de ministro de Lula.
Para quem não entendeu, foi uma fala aí do Rui Costa, né? Que disse, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, que é ministro de Lula, disse que Brasília é uma ilha da fantasia. Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil, disse Rui. Era melhor a capital ter ficado no Rio de Janeiro ou ter ido para São Paulo, para Minas ou para Bahia, para quem fosse entrar num prédio daquele ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, declarou o Rui Costa. E aí, o governador do Distrito Federal, o Ibanez, não gostou e disse que o Rui é um idiota completo. Quem disse isso foi o Ibanez, governador do Distrito Federal. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Valor do seguro de veículos sobe quase 24% na Grande Porto Alegre. É uma realidade de todo o país, né, minha gente?
Correio do Povo de Porto Alegre. Após 6 meses, Secretaria Estadual segue sem sede e orçamento próprio.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Lago de Furnas. Risco monitorado.
Folha de São Paulo, Bolsa Família retoma a fila de espera no governo Lula.
400 mil pessoas aguardando. E Folha de Londrina, Paraná. Paraná já é o quarto em geração própria de energia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo, e participa também, tá? Então você já pode enviar a sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita ou de áudio, de até 30, de 40 até 50 segundos, porque hoje não vai ter entrevistado aqui. Bem, são 12 horas e 15 minutos. Vamos de informação. Olha, a informação não é boa não, né? Mas, enfim. Rodoviários paralisam o transporte intermunicipal no sul da Bahia. Né? Inclusive, a rota já se manifestou. Temos aqui a nota oficial, daqui a pouco vou divulgar aqui para vocês. E a informação é o seguinte, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários Urbano, Intermunicipal, Interestadual e Fretamento de Itabuna, Sindirod, iniciou a paralisação na manhã de hoje. A categoria está em campanha salarial e reivindica reajuste acima de inflação de 2022, no caso 5,8%. O movimento atinge linhas intermunicipais do eixo Ilhéus-Itabuna. A Rota Transportes afirmou em nota que a paralisação integral do serviço desobedece decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é o TRT. Além disso, segundo a empresa, o Sindirod teria extrapolado a área de sua base sindical. Ainda conforme a companhia, né, a nota da rota, o diálogo com os trabalhadores é permanente, não há impasse que justifique qualquer tipo de paralisação ou greve. E aí funcionários da Águia Branca na região também cruzaram os braços. Não tenho aqui a nota oficial da Águia Branca, mas nós temos uma nota aqui oficial da rota de hoje, 5 de junho, às 8 da manhã. E diz o seguinte, a Rota Transportes lamenta profundamente pelos transtornos decorrentes da paralisação arbitrária das garagens da empresa nas cidades de Itabuna e Ilhéus, desencadeada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbano, Intermunicipal, Interestadual e Fretamento de Itabuna, que é o Sindirod. A empresa esclarece que foi surpreendida na manhã de hoje com a determinação do sindicato para paralisação integral, mesmo com a decisão judicial proferida pela excelentíssima desembargadora do TRT Bahia, determinando que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbano, Intermunicipal, Interestadual e Fretamento de Itabuna, Sindirod, garantisse a manutenção do contingente mínimo dos empregados em eventual movimento paredista. Além disso, o sindicato, de forma ilegal, está impedindo a operação de linhas e empresas que não pertencem à sua base sindical, estendendo assim o prejuízo a outras regiões. A Rota Transporte assegura à população que mantém permanente processo de diálogo e negociação com o sindicato da categoria, não havendo nenhum impasse que justifique qualquer tipo de paralisação ou greve. Por fim, a empresa informa que irá adotar as medidas judiciais cabíveis para garantir o atendimento do serviço de transporte intermunicipal nas cidades atingidas pela paralisação do Sindirod. A Rota Transporte ressalta que preza pela qualidade de seu serviço com conforto e segurança, atendendo todos de forma responsável, ética e profissional. Está aí a nota na íntegra da Rota Transporte, tá, Marcos? Complicado, né? Porque muita gente foi pega de surpresa, né? Tem gente que utiliza esse transporte para vir para Ilhéus para trabalhar e vice-versa,
é,
né?
Verdade,
vai
para
Itabuna, quem mora aqui trabalha lá e vice-versa, gente. Então a gente vai continuar acompanhando, né? Surgindo mais informações sobre essa questão, a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 19 minutos, por gentileza, Marcos, vamos de mais informação. Motoristas embriagados são presos em flagrante em estradas aqui do interior da Bahia, né?
Dois homens foram presos em flagrante em estradas federais que cortam a Bahia no último sábado, dia 3, por dirigirem embriagados. Os casos aconteceram em Barreiras, na região oeste, e em Eunápolis, no extremo sul. Os nomes dos condutores não foram divulgados. Em Barreiras, o motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir da abordagem policial na BR-242. Após perseguição, ele foi alcançado e submetido ao teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, que teve como resultado a concentração de 0,91 miligramas de álcool por litro de ar, índice quase 3 vezes superior ao que configura crime de trânsito. O condutor, de 43 anos, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e foi autuado por dirigir sob influência de álcool, cuja infração é gravíssima, com pagamento de uma multa no valor de R$ 2.934,70. Além disso, ele pode perder o direito de dirigir por 12 meses se houver reincidência no período de um ano, o valor é dobrado e a CNH é cassada. Em Eunápolis, a ação foi registrada na BR-101. A equipe da PRF realizava fiscalização voltada à prevenção de acidentes quando o motorista de uma caminhonete desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Os policiais rodoviários federais interceptaram o automóvel após 5 quilômetros e notaram sinais de que o condutor havia ingerido bebida alcoólica, como dificuldade para se equilibrar, olhos vermelhos, forte odor de álcool. Segundo a PRF, ele confessou ter ingerido algumas cervejas em um bar da cidade. O homem de 50 anos foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado ficou em 1,01 miligramas por litro de álcool no ar, comprovando a embriaguez e crime de trânsito. Ele também foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.
Que coisa, hein? 12 horas e 21 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, ótima tarde, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira parada, nossa primeira ronda, município de Ilhéus. Um resistente, ele morreu em confronto com prepostos da 70 Companhia Independente de Polícia Militar. Acompanhe este caso a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O caso aconteceu na tarde do último sábado, por volta das 17 horas. Uma guarnição da 70 CIPM estava em incursão no local identificado como Beira Rio, no bairro do Iguape, zona norte da cidade de Ilhéus, quando visualizou cinco homens armados. A polícia militar disse que houve troca de tiros e no confronto, David Cauã, conhecido como Frango, ele foi baleado e foi socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas já chegou sem vida. De acordo com a Polícia Militar, os outros quatro envolvidos neste grupo armado fugiram pelo manguezal. E ainda, segundo a polícia, provavelmente um deles estaria ferido, pois havia rastro de sangue no local da fuga. A Polícia Militar identificou dois homens que abriram fogo contra a guarnição e é questão de tempo para colocá-los atrás das grades. Na ocorrência, foram apreendidas e apresentadas no plantão da Polícia Civil duas armas, dois revólveres calibre 38. As armas apreendidas foram encaminhadas para realizar perícia no Departamento de Polícia Técnica da cidade de Ilhéus. Vamos então viajando em nossa região. Maraú, um homem foi preso pela Polícia Militar no povoado de Itaipu de Dentro, na península de Maraú, após fazer ameaças de morte e ser acusado de perseguição contra sua ex-companheira. A vítima procurou a delegacia para solicitar a prorrogação da medida protetiva que havia expirado, já que ela continua sendo ameaçada pelo ex. O homem foi conduzido para a delegacia de polícia civil, juntamente com o filho menor. A polícia encontrou na casa deste homem munições de calibre 38. De acordo com ele, o conduzido, as munições eram de uma arma que teria sido vendida há um certo tempo. A delegada de Maraú, a Andréia Oliveira, arbitrou fiança no valor de R$15 mil e solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Município de Ubaitaba, um homem identificado como Kécio Arruda Souza, de 23 anos, ele morreu em confronto com as guarnições da 61 CIPM Cacaueira, em Faisqueira, distrito de Ubaitaba. Conforme informações da Polícia Militar, uma denúncia informou que homens armados estariam impondo terror na localidade. As guarnições foram até o local e foram recebidas a bala. Um dos suspeitos, o Kécio, invadiu uma residência e seguiu atirando contra os policiais. Houve revide e o suspeito foi alvejado, sendo levado ao hospital, onde foi constatado o óbito. Inclusive, Kécio, ele é suspeito de participar de um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e homicídios na região de Ubaitaba. Município de Jequié, três pessoas perderam a vida em apenas uma noite. O primeiro caso, no bairro da Cidade Nova, por volta das 19h30 do último sábado, um homem foi alvejado a tiros dentro de um bar e não resistiu aos ferimentos. Os atiradores fugiram logo em seguida. A vítima, o Birajara de Oliveira, trabalhava como encanador. Foi tomar uma e morreu. Momentos depois, um jovem morreu vítima de acidente ao cair de uma ponte com a motocicleta que pilotava na região da Barragem da Pedra, também na noite do último sábado. Conforme informações, Railan Cerqueira Santos, ele foi devidamente identificado. E ele, o trecho da BR-330, entre Jequié e Itaúna, o outro caso aconteceu. Um homem de 41 anos morreu atropelado por um veículo de características ignoradas. A polícia apura se Paulo Alves de Jesus vivia em situação de rua. Ele foi atropelado na altura do quilômetro 786 da BR-330. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de notícias do setor policial. Logo mais, estaremos de volta no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna daqui a pouquinho com mais notícias para nós. E você, caro ouvinte, vai enviando aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029 e nós vamos divulgá-las já, já, tá bem? Vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda e Omara Calçados, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. Lá tá cheio, nas duas lojas, cheio de novidades para esse São João, hein? Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, é onde você encontra tudo muito barato, tá? E o Nex Faculdade de Excelência. Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. Vamos divulgar mensagens dos nossos queridos ouvintes a partir de agora. Ô Marcos, o que temos aí?
Pois é, no nosso WhatsApp já tem um ouvinte participando. Boa tarde, Kátia, não quero me identificar. Sou esposa de motorista e vejo como fica difícil a situação da população que usa este meio de transporte todos os dias. Mas venho ressaltar quanto é difícil a situação dos funcionários e motoristas das empresas que estão com seus salários defasados. É um trabalho de grande importância para o país, pois saem de suas casas e deixam suas famílias para conduzir com total responsabilidade vidas. Deveriam ser mais valorizados e serem mais reconhecidos, pois, não desmerecendo os outros profissionais, não é fácil pegar as estradas tão maltratadas e mal sinalizadas, passar a noite inteira rodando para chegar ao seu destino com segurança, perder noites e dias e ainda não ser bem remunerado. Desculpe o desabafo, mas nós, família de motoristas, sabemos como é o seu dia a dia.
Então tá aí, né? A opinião da mulher de um motorista dessas empresas de ônibus. Bem, Marcos, tem mais mensagens de ouvintes?
Boa tarde, Marcos, Kátia, moro em Ilhéus. Gostaria de saber sobre o Auxílio Brasil no valor de R$150, que agora é Bolsa Família, né?
Voltou pro nome Bolsa Família.
Por criança. Eu tenho 3 crianças abaixo de 6 anos. Vou receber vou receber no mês de maio a Maria Selma, que é fã do Jornal do Meio Dia, está perguntando.
Maria Selma, um beijo para você. Obrigada pelo carinho, tá? Por acompanhar a gente. Nós não temos essa resposta, mas é bom você verificar na Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? Vá lá tirar suas dúvidas, verificar se você realmente está cadastrada, se está tudo ok, né? Porque tem uma fila de espera imensa, né? De quase cerca de 400 mil pessoas no país.
Temos áudio aqui.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Kátia, vê aí o pessoal da poda aí, que poda a árvore, que aqui no vizinho, né, eu já limpei meu telhado, a vizinha também, e tá enchendo de folha nosso telhado, porque os galhos do pé de jambo tá sujando nosso telhado, entendeu? E tá tendo pingueira. Viu? Verifica aí pra mim, meu bem, por favor, Kátia, viu? Aqui é nem garoto CSU. É aqui na Rua da Paz, no vizinho aqui, viu?
Então tá aí, né? O pessoal das podas, que trabalha com podas e jardins da Prefeitura de Ilhéus, dá um pulinho lá na Rua da Paz, ali no CSU, pra verificar isso e ajudar aí essa moradora, tá bom?
Tem mais áudio.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marco Messias. Fábio, Coronel Serpa, bota um olho mais cedo de domingo de Sambaituba, Pai Velho. Só tem ainda 7h10, já chega na feira 8h30. Aí fica tarde pra gente trabalhar, vender nossos burros. Fábio, pra gente resolver isso aí, pra gente botar um olho mais cedo, viu? Sambaituba, Pai Velho, de domingo. E para Sapucaí não está tendo ônibus não de domingo, porque nós só bota ônibus também, que a gente apaga a passagem caro. Viu? Só de domingo não tem ônibus para Sapucaí. Falta de vergonha, e uma ou dois Sapucaí quer vir na feira, comprar alguma coisa, aí não pode porque não tem transporte, mas paga a passagem cara. É justo carregador de Sambaituba. Manda vou para Nilton Serra no Alto do Cavalho, o pessoal daí que é bombom.
Gilson de Sambaituba, abraço pra você. Você viu que ele mandou um abraço aí pra uma galera aí, né? Do Alto do Carvalho e também pro pessoal da Hiper Bombom, da minha amiga Paty Tristão. Um beijo, minha amiga, um beijo pra você e pra toda a sua equipe. É, Marcos, essa reclamação dele aí é mais do que lógica, né? Se o pessoal no domingo, né, lá de Sambaituba, leva a produção para vender na feira, realmente eles têm que chegar cedo, né?
Sim.
E aí, esse horário aí de ônibus, né? Então, tem lógica o que o Gilson está dizendo, tem que esse ônibus tem que sair mais cedo de Sambaituba. Então, alô, empresas de ônibus, alô, Sutran, vamos exigir aí dessas empresas de ônibus que enviem um ônibus, saia mais cedo de Sambaituba, sentido Ilhéus aí, o pessoal que leva a produção para vender na feira livre, tá
e
bom?
E Sapucaíra também, né?
Ele é, falou. E Sapucaíra também. Ele disse que Sapucaíra está sem, inclusive, né? Ai, ai, difícil. Difícil, minha amiga Paty. Tô bonita nessa figurinha. Rapaz, o pessoal tá que faz figurinha minha, hein? Moço. Um beijo, Paty. Diga, Marcos.
Por enquanto é só, não é?
Olha, o pessoal tá tranquilo. O povo já tá no clima junino, viu? Menino, impressionante. Eu vou entrar já já, viu? Eu vou logo avisando. Trabalho até sexta-feira, depois eu entro de férias. Também sou filha de Deus, né, Marcos?
Isso aí.
12 horas e 42 minutos, vamos de informação, porque aqui a informação não para. Você se lembra, Marcos, que a gente já comentou bastante sobre o assunto?
Uhum.
E agora, oficial, o governador da Bahia sanciona a lei que proíbe o uso de pistolas de água no carnaval e em festas de rua aqui no estado, não é isso?
É, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, sancionou a lei 14.584, que proíbe a utilização de pistolas de água e outros objetos similares durante o carnaval e festas de rua. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial de sábado, dia 3. A iniciativa é um avanço após uma mulher ter sido atingida por jatos de água, empurrada várias vezes por homens em um bloco de Salvador no carnaval deste ano. A lei passa a considerar como pistola de água todo artefato, artesanal ou não, que acionado por mecanismo manual ou automatizado, dispare água ou outros líquidos. O novo marco legal determina que blocos, agremiações e demais organizações deverão adotar meios de impedir a utilização de tais artefatos por seus foliões e ou associados mediante campanhas educativas e adoção de penalidades aos infratores. Indicada ainda a autorização para que o poder público ou estadual regulamente a aplicação de multas e outras penalidades nos casos de descumprimento da lei. Em maio deste ano, os deputados baianos aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso de pistolas de água durante o carnaval e outras festas de rua no estado. Faltava apenas a sanção do governador, que aconteceu na sexta-feira e foi publicada no Diário Oficial do sábado, dia 3. A iniciativa proíbe os artefatos nas festas, né? Foi apresentada a partir de denúncias de casos de violência contra a mulher no carnaval deste ano em Salvador, Kátia.
É, exatamente. Um dos episódios aí foi de uma mulher agredida por foliões no bloco As Muquiranas, né? Que tradicionalmente desfilam com pistolas de água nas mãos e usam fantasias que fazem referência às mulheres. A discussão, que terminou em violência física, começou por causa das pistolas de água. O vídeo, né, que circulou aí nas redes sociais mostra que a mulher foi atingida por jatos de água e empurrada várias vezes pelos homens. Eu já vi isso também, viu, Marcos, no próprio, em anos anteriores, no Carnaval de Salvador. É, no caso aí, dessa mulher ficou encurralada em uma grande roda criada pelos foliões até a chegada de agentes da Guarda Municipal. Após a finalização da festa, o Ministério Público da Bahia entrou com pedido à Polícia Civil para investigar o grupo de foliões do bloco que agrediu a mulher. E aí, o MP também instaurou um procedimento próprio para apurar os fatos. Na época, a diretoria do bloco informou que foliões que respondem a processos relacionados à Lei Maria da Penha não serão aceitos nos anos seguintes, tá? No bloco. Outra medida adotada pelo MP Bahia foi a numeração das fantasias dos integrantes do bloco. Dessa forma, é mais fácil identificar a identidade dos possíveis suspeitos em caso de agressão e importunação sexual. Em anos anteriores, a direção do bloco As Mucrianas já havia assinado termos de ajuste de conduta, que é o TAC, por causa do comportamento abusivo e assediador dos foliões, especialmente com o uso de pistolas de água. E eu acho interessante também, Marcos, que essa questão da numeração seja também em todos os outros blocos.
É interessante, sim.
Né?
É.
Porque do mesmo jeito que acontece no Mucrana, acontece em outros também, uhum. De outras formas. Tem muita importunação. É um negócio complicado. Eu estou dizendo isso porque eu já vi de perto várias vezes. Principalmente se você estiver num camarote, no alto, você vê muitas coisas acontecendo uhum. Lá embaixo, né, Marcos?
É, sim.
Então tá aí. Então a gente vai continuar acompanhando.
E essa proibição aí de pistolas de água até que demorou, viu? Porque o pessoal se aproveita e molha todo mundo, né? Todo mundo quer ser molhado.
É.
Tá com equipamento, tá com celular, tá trabalhando, TV, rádio.
Exato, exato. É. A pessoa se arruma, vai pra lá, não quer ficar desse jeito. Aliado, né, gente?
É.
12 horas e 46 minutos. E ainda falando de artefatos, olha só. Mais de 1.200 espadas e cerca de 200 quilos de pólvora são apreendidos em fábricas clandestinas de fogos de artifício no Recôncavo Baiano. Então, a Polícia Militar, ela apreendeu mais de 1.200 espadas e aproximadamente 200 quilos de pólvora na zona rural de Cruz das Almas, que fica no Recôncavo Baiano. A ação ocorreu na tarde de sábado, dia 3, e ninguém foi preso. Equipes da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar receberam denúncias de que havia dois pontos de fabricação clandestina de fogos de artifício na localidade do Tuar. Os homens que estavam nesses locais, né, fugiram após a chegada dos agentes e não foram encontrados durante as rondas policiais. Ao todo, durante a ação, foram apreendidas 1.254 espadas, olha só, pólvora e outros itens utilizados na confecção de fogos, além de duas motocicletas. A pólvora precisou ser queimada imediatamente, perto do local onde foi encontrada, em uma área descampada por causa do perigo de explosão e o risco da vida, né, obviamente, dos policiais durante o transporte do material. E todo o restante foi levado para a Delegacia Territorial de Cruz das Almas, que vai investigar o caso. Os vídeos, inclusive, dos policiais botando fogo, eu vi alguns, né? E, enfim, era muita pólvora, viu, Marcos?
É um risco, é.
E essas espadas, você sabe, né, que são perigosas. Muito perigosas.
Verdade.
Vamos acionar ele de novo, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui, com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que está sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo violento sul baiano manchado de sangue, um final de semana repleto de ocorrências policiais derivadas da violência que assola o extremo sul da Bahia. Acompanhe comigo. Um jovem, ele foi morto na manhã de ontem, domingo, em um crime brutal ocorrido na calçada da própria residência da vítima, localizada no bairro Baianão, na cidade de Porto Seguro. Juan Pereira dos Santos Clever, de 23 anos, ele foi alvejado com pelo menos 28 disparos de arma de fogo em várias partes do corpo. De acordo com informações da família, antes de ser morto, Juan havia retornado de uma caminhada na orla marítima de Porto Seguro e Juan esteve trabalhando como motorista de lotação. Ainda no extremo violento sul da Bahia. Porto Seguro, a violência continua lá. Nas primeiras horas da manhã de ontem, domingo, policiais militares do 8º Batalhão e também da CIPT Sul, Rondesp, foram acionados para averiguar uma denúncia de homens armados em via pública no distrito de Agrovila. Durante o patrulhamento na localidade, num dado momento, os agentes da segurança pública se depararam com um grupo armado. Momento em que se iniciou o confronto, que foi interrompido após a evasão dos perpetradores. Durante o acompanhamento a uma fração dos suspeitos, os militares conseguiram conter e cercar uma dupla que estava homiciada no interior de uma edificação. Os mantenedores da lei deram voz de prisão aos criminosos, ordenando que eles se entregassem, porém, sem sucesso. Ao invés disso, os resistentes tentaram abrir caminho partindo para a ofensiva, atirando contra os policiais, gerando uma nova rodada de confronto. Os dois agressores foram alvejados e socorridos para a unidade hospitalar, onde receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos e evoluíram para óbito. Na diligência, foram apreendidas uma pistola calibre 380 e um revólver 38. As informações são da assessoria de comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar. Ainda, extremo violento sul da Bahia. Reinaldo Matos de Almeida, 41 anos de idade, natural de Prado, foi assassinado na madrugada de ontem, domingo, no bairro Portelinha. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência e realizou os procedimentos de praxe, preservando a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica de Itamaraju. Segundo informações, Reinaldo Matos estava bebendo com duas mulheres em um evento de paredões na Alameda do Atlântico, quando populares observaram uma discussão entre eles. Certo tempo depois, o corpo de Reinaldo foi encontrado em um beco com 7 perfurações de faca na região do peito. O delegado plantonista Maderson Souza Dias autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Ainda no extremo violento sul da Bahia, um crime assustou os moradores do distrito de São João do Monte, município de Itabela. Uma adolescente de apenas 15 anos de idade, ele foi morto após ser alvejado por disparos de arma de fogo. O corpo de Gabriel Silva Santos foi encontrado caído na rua, apresentando ferimentos na cabeça provocados pelos tiros. Durante a investigação, a polícia apurou que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas naquela localidade. A polícia está dedicada em identificar e capturar o responsável ou esses responsáveis por esse ato de violência, bem como esclarecer os motivos que levaram à morte do adolescente Gabriel, de 15 anos de idade. Vamos viajar agora até o norte do estado. Um acidente com vítima fatal aconteceu na noite de ontem, domingo, envolvendo um empresário, Abel do Vale, conhecido gerente de postos de combustível na região de Senhor do Bonfim. Ele morreu ao capotar sua caminhonete S10 na BA-131 em Senhor do Bonfim. Região de Feira de Santana. Um homem de 44 anos, ele foi morto a tiros na cabeça no distrito de Humildes, lá em Feira. Esse caso aconteceu na madrugada de ontem. O crime ocorreu por volta de 1 hora da manhã. A equipe, liderada pelo delegado André Gomes Ribeiro, realizou o levantamento cadavérico de Roque Sandro dos Santos Silva, contando com auxílio de policiais civis e peritos do DPT, Departamento de Polícia Técnica. Até o momento, não há informações disponíveis sobre as circunstâncias do assassinato, nem sobre a autoria e motivação do homicídio, mas as investigações estão em andamento. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, na edição de amanhã, de terça-feira, do Jornal do Meio-Dia, ok? Bem, 12 horas e 55 minutos, acabei de receber uma informação aqui, deixa eu divulgar para vocês, é que o Ministério Público do Trabalho investiga morte de operário que caiu em barragem de rejeitos na Bahia. Então, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, abriu investigação hoje para apurar a morte do operário Maxwell Oliveira Góes, de 32 anos. Ele caiu no lago da barragem de rejeitos da empresa em que trabalhava na cidade de Santa Luz, aqui na Bahia, na última sexta-feira, dia 2 de junho. De acordo com a empresa Equinox Gold, o Maxwell foi atingido por um cabo e acabou arremessado na barragem de rejeitos enquanto desempenhava atividades de rotina. O caso também é investigado pela Polícia Civil, que vai apurar o que provocou o acidente com o cabo. O MPT disse que solicitará informações da Polícia, Corpo de Bombeiros e da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, órgão fiscalizador que faz perícia para checar o cumprimento das normas de saúde e segurança em mortes em acidentes de trabalho. O Maxwell trabalhava na unidade Santa Luz, Desenvolvimento Mineral, há quase um ano. Não há detalhes, né, sobre o sepultamento do corpo dele. Esse acidente foi na sexta-feira. Que coisa, né, Marcos? Triste.
É, triste mesmo.
Não é brincadeira, não. 12 horas e 57 minutos. Tem alguma mensagem para divulgar? A gente pode ir direto para a última notícia.
Vamos direto, não tem mensagem, não.
Então vamos lá. Olha, ministros de Lula aproveitam aviões da FAB para passar fim de semana em casa, Marcos Bezerra. Pô, pessoal folgado, hein?
Olha, ministros do governo Lula estão aproveitando o direito de voar a bordo de aviões oficiais e têm usado as aeronaves para passar os fins de semana nos seus estados de origem. De acordo com um levantamento publicado pelo Metrópolis, com base em dados da Força Aérea Brasileira, FAB, os voos viraram rotina para alguns membros do primeiro escalão federal. Em muitos casos, os ministros viajam às sextas-feiras, esticam o fim de semana nas suas cidades e retornam a Brasília, também nas asas da FAB, aos domingos ou às segundas-feiras. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é o recordista nesse tipo de viagem. Ao todo, ele fez 9 voos às sextas e aos sábados para São Luís, capital do Maranhão, onde tem residência. Em apenas 3 dessas viagens, o ministro tinha compromissos oficiais na cidade. Nas outras 6 oportunidades, Dino alegou motivos de segurança para usar os jatos da FAB. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aparece logo depois de Flávio Dino no ranking. Paulista, ele voou 8 vezes para São Paulo às sextas-feiras, com retorno à capital federal no início da semana seguinte. O primeiro voo ocorreu logo no início do governo, em 13 de janeiro. Quando não tem agenda oficial em São Paulo, Marinho, assim como Dino, também alega motivo de segurança para justificar o uso das aeronaves. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é outro que aparece bem posicionado na lista. Com um gabinete em Brasília e outro na capital paulista, da qual foi prefeito entre 2013 e 2016, ele tem por hábito marcar reuniões ou entrevistas na cidade às sextas. Assim justifica as viagens. O petista fez ao todo 7 voos com destino a São Paulo na reta final da semana. Foram 5 às sextas-feiras e 2 às quintas.
Olha o que dizem os ministros. O ministro da Justiça disse que as viagens de Flávio Dino em aviões da FAB estão de acordo com os requisitos estabelecidos em lei. Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego alegou que Luiz Marinho usa aviões em viagens de serviço, conforme o decreto que regula a utilização das aeronaves oficiais. Da mesma forma, a assessoria da Fazenda declarou que o Fernando Haddad segue as normas que tratam do transporte aéreo de autoridades aeronaves da FAB. O Ministério da Saúde afirmou que cumpre rigorosamente as regras estabelecidas pelo decreto. Já o Ministério do Turismo respondeu que destaca que todos os deslocamentos da ministra Daniela do Vaguinho em aeronaves da FAB têm por finalidade o cumprimento de agendas oficiais. A legislação atual prevê que ministros do Estado só podem usar voos da FAB para viajar entre Brasília e as cidades onde tem domicílio quando alegarem motivos de segurança. Aí vão ficar alegando, né? Ah, tá, para, né? Para que tá feio. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Suzy Luz, trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.